já estou aqui com o coronel, nós vamos conversar esse bate-papo aqui, comigo, com a sociedade, com a comunidade. Coronel, seja bem-vindo, prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Penedo, viu?
Obrigado, boa tarde a todos os ouvintes. E estamos aqui para a gente dialogar um pouco sobre os temas de segurança pública na área do Baixo São Francisco.
Vamos sim, vamos conversar um pouquinho. Deixa eu conversar, já cobrando aqui aí do senhor, porque eu tenho recebido muita reclamação, coronel, com relação a essas motos. As motos que tá só tiro cilindro, ter esse, né, ficam fazendo aquele barulho tremendo. Inclusive aqui tem muita cavalgada e encavalgada, e a polícia acompanha a cavalgada, e eu acho que ali está dando legalidade, é uma ilegalidade, quando tem muito mais moto que cavalo. Outra coisa, coronel, é da região toda, ontem da Pindorama, pessoal da Pindorama, pessoal daquela área toda que são agricultores, todo mundo ligando, participando com a gente aqui no programa, eu anunciei a sua vinda aqui, né? E aí o pessoal descobre, fala com o coronel para saber o que é possível. O que é possível se fazer para evitar esses vândalos, esse tipo de trabalho? Pois não.
Esses eventos, realmente, eles nos trazem alguns aspectos no tocante ao trabalho a mais. Realmente, são eventos culturais, né? Ela que a cavalgada tornou um evento uma tradição. Vários municípios, as pessoas se reúnem, fazem cavalgada, e enquanto tem outras pessoas que querem acompanhar a cavalgada com veículos, sendo que em desacordo com a lei. Então, fazendo barulho, veículos com descarga livre. Nós vamos fazer. Já estamos agendados e planejados umas ações mais intensas para a gente coibir esse tipo de prática. Nós já vínhamos em alguns meses intensificado, as operações policiais têm esse caráter, né, de elas serem empregadas em determinados períodos, depois muda-se o foco, porque a criminalidade, ela é volúvel, ela é dinâmica. Quando você atua num determinado foco, ele satura, resolve aquele problema momentaneamente, e essa prática delituosa, ela migra para outra modalidade de crime. E a polícia tem que se readaptar, perceber, né, analisar onde está esse foco para tentar se antecipar, que é o adequado, a essas práticas delituosas.
Ontem nós tivemos aqui apelos dramáticos, coronel. Eu gostaria até que as pessoas participassem comigo hoje, aqui já que o senhor está presente. Por exemplo, Feliz Verso, com abuso é demais. Abuso é demais, 2 horas, 3 horas, 1 hora da manhã, e eles reclamam muito pela ausência da polícia lá em Feliz Verso, né? Já que nós temos uma boa penetração em Coruripe, Feliz Verso, toda essa região, e o pessoal ouvindo o programa, a reclamação foi, o pessoal chegou a lamentar o que está acontecendo lá em Feliz Verso, que é um absurdo o que tem de baderneiros, né, com esse tipo de moto. Tem pessoas de idade, tem crianças, tem uma série de coisas. Isso perturba, né, coronel?
Exatamente, com certeza. Isso aí, esses fatos, eles são enquadrados por perturbação da tranquilidade, né, do sossego ali. E certamente incomoda demais a população, o descanso das pessoas. Eu queria fazer um breve esclarecimento.
Sim.
Sobre uma nova estruturação que ocorreu na Polícia Militar do Estado de Alagoas. Antes dessa estruturação, que ocorreu no mês de setembro, Coruripe e o distrito de Pindorama e o município de Feliz Verso pertenciam à área do 11º BPM.
Era.
Houve essa reestruturação e elas deixaram de fazer parte do nosso comando.
Ah, é?
Isso. Elas fazem a parte agora de uma nova unidade que foi criada em Coruripe, que é a 9ª Companhia de Polícia Militar Independente.
A 9ª Companhia.
Isso. Que a sede é em Coruripe.
Uhum.
Então, Feliz Deserto, o próprio município de Coruripe, o distrito de Pindorama, que é um...
É grande, né?
Podemos dizer que é uma grande cidade,
né? É uma grande cidade, é verdade.
Pertence agora, fazem parte da gestão da 9ª Companhia Independente, cujo comandante é o Major Ribeiro.
Uhum.
Podem se direcionar, ligar para os números da Polícia Militar, lá da sede de Coruripe, que é, certamente...
É um Major Ribeiro.
Isso.
Major Ribeiro. Quando o pessoal falar com a gente aqui, nós vamos direcionar exatamente para lá. Quer dizer que agora, comandante, da sua área, você sabe Sul, Penedo, Igreja Nova?
Igreja Nova, Porto Real do Colégio,
Porto
São Brás.
E São Brás.
Isso.
Uhum. Alguma divisão aí, a 9ª Companhia Independente lá de Coruripe. Agora, pessoal do Feliz Deserto, mas nós vamos buscar essa informação, viu, pessoal do Feliz Deserto? Vocês aí de... aquela região do Palmeira Alta também? Palmeira Alta é interior. Interior de Pindorama. Palmeira Alta, Santa Margarida, tudo ali está ligado a...
Santa Margarida.
Santa Margarida.
Pertence a Penedo.
Pertence a Penedo.
Isso. É
Palmeira Alta não, né?
Não.
Palmeira Alta não. Então tá certo. Tá bom. Mas me diz uma coisa. Outra reclamação muito grande, coronel, foi... nós tivemos ontem aqui, já que a gente estava falando desse assunto, as pessoas começaram a... entregador fazendo empinando moto aqui em Janeiro. Os caras estão trabalhando empinando moto, não é possível correr dessa, né?
Realmente é lamentável ocorrer esse tipo de fato, né? As pessoas, elas em muitos momentos que são abordadas pela Polícia Militar quando está fazendo seu papel de fiscalização de trânsito, elas alegam bastante que estão trabalhando. E nesse momento, até assim, em desacordo com a legislação, né, às vezes tem um licenciamento do veículo, às vezes com um veículo com a carga de carga livre, ou seja, fazendo barulho na motocicleta, e pedem que a Polícia Militar ela releve, né, entenda que
estão
ganhando pão.
Uhum.
E a gente recebendo essa notícia, né, o que é muito importante, a gente passa a fiscalizar, não que não fazia, mas com mais rigor, esse público também.
E vejo a sua humanidade, eu vejo a sua, o que você está colocando aqui, eu tenho, recebo aí como, dizer, o cara está lá, às vezes está trabalhando, a moto está com um pneuzinho meio careca, está aquela coisa, está trabalhando, o senhor orienta que o pessoal deu uma relevada, mas... Não pode, porque
coloca em risco a própria vida.
Sim.
Coloca em risco a vida e a integridade física dos demais usuários das vias, né? Outros veículos, os pedestres, todos que estão ali transitando pela via.
Me diga uma coisa, a Rocan não está na rua?
Nós temos um trabalho de Rocan intervalado. Que é feito com o nosso policial, que realiza o trabalho de força-tarefa.
Uhum.
Ele está de serviço, é voluntário para esse serviço extra, e a gente direciona esse policial. O direcionamento da Rocan, ela complementa a nossa organização de policiamento ostensivo.
Pois não.
Nos bairros mais críticos. Por isso que, às vezes, muitas vezes a gente não vê essa atuação tão intensa na área de trânsito. Até porque a Polícia Militar, ela atua dentro da coibir as infrações de trânsito que são de competência do Estado. Existem muitas outras infrações de trânsito que são de competência do município, que aí podem também ser fiscalizadas e coibir esse tipo de prática pelo órgão municipal.
Como é que funciona essa parceria, coronel? Hoje nós estamos aí a SMTT. Como está funcionando? Está funcionando bem?
Funciona bem. Hoje, desde o momento que eu assumi o 11º Batalhão, que foi em maio deste ano, nós priorizamos a redução da criminalidade principalmente aquela representada por Tiveli, que é um homicídio.
Uhum.
Que se ocorre muito homicídio, então,
e eu
outros direitos não podem ser usufruídos.
Então, e eu parabenizo o seu trabalho, o trabalho do delegado, porque nós temos nos últimos dias, em termos de homicídio, nós estamos tranquilos, né? A estatística mostra que nós estamos bem legal, né?
Isso, nós nos organizamos em parceria com as demais forças que integram o sistema de segurança pública, né? E nossos policiais militares obedecem bastante ao que foi planejado, né? E esse planejamento tem surtido efeito. Os direcionamentos que nós fazemos para áreas críticas, para prática reiterada, repetida de vários outros crimes, nós atuamos de forma planejada, coordenada, e tem surtido esse efeito.
Porque
a redução é significativa.
E os números mostram.
Exatamente.
Nada melhor do que os números. Me diz uma coisa, coronel, que você está reunido com o pessoal da prefeitura, com o pessoal de trânsito, o que é que está programado, o que é que a polícia nesse final de ano vai oferecer aqui para segurança, deixa eu falar para a cidade, para Penedo.
Nós, desde o início do mês, estamos reforçando, principalmente a cidade de Penedo, que é a sede do batalhão, e a cidade com a maior população da área do batalhão, com o policiamento lá na orla, né? Na orla, onde acontece vários eventos, as pessoas costumam e gostam de estar lá nos sábados, nos domingos. Nós colocamos um reforço policial vindo de Arapiraca, da unidade escola, para reforçar esse policiamento presente, ostensivo.
Sim, sim.
Tivemos domingo, acrescentamos com 16 policiais fazendo policiamento a pé. Amanhã, no próximo sábado, nós teremos novamente esse policiamento presente, ostensivo, a pé, de 18 horas a 0 horas.
E nem demais o policial a pé, né? A gente é muito na praia.
Sim,
só ali e tal, de dupla.
Com certeza. Já passa mais segurança para as pessoas que estão usufruindo daqueles espaços.
Uhum.
A tranquilidade ela é inerente para que as pessoas se sintam à vontade, que leva a passear com seus filhos, crianças, irmãos, pais. Passa muita tranquilidade, sim.
Eu estou conversando com o Silva Neto, que é o coronel aqui do comandante, 11º comandante. Eu estou com gente na linha. Então, vamos ver, coronel. Se o senhor quiser ouvir, o senhor tem um fone aí que dá para o senhor ouvir. Alô, boa tarde.
Boa tarde, João.
Coronel, pode falar.
Luizão, veja só, eu quero saber do comandante.
Sim.
É o mesmo rapaz que ligou ontem.
Sim, sim.
Eu quero saber do comandante o seguinte. Comandante, por favor, me responda. Quando um policiamento está na rua, trabalhando, se encontra uma criança de menor em cima de uma moto e ele passa por ela, que não dá nem atenção. O senhor tem que dar errado. É o motoqueiro que é de menor ou o policial que vê. É isso aí, comandante, que eu quero saber. E outra, como é que o policiamento vai escutar uma moto quebrada a descarga, arrancada a descarga, que ele anda com fone de ouvido dentro do carro, o ar-condicionado ligado e os vidros fechados? Como é que ele vai escutar aquilo ali? Eu quero que o senhor me responda essas duas perguntas. Porque o Célio de Exército tá demais. Célio de Exército tá demais. Está acontecendo isso e ninguém está tomando uma atitude. O policiamento de Célio de Exército está andando com fone de ouvido, no ouvido, vindo fechado, condicionado. Como é que ele vai escutar uma moto, o barulho de uma moto? Passa pelas crianças de menor, as crianças. Entendeu? A criança de menor, aborde ali, tome a moto e chama o dono da moto para ser abordado também. Não, ele passa pelo... A criança de menor faz de conta que é um adulto. Ele está errado. Está todos os dias errado. Quem está na moto e ele que não aborda a criança. Muito obrigado.
Obrigado você, é o Vinícius. Pois não, o coronel está aqui. Ele, inclusive, feliz deserto. Nós vamos tentar Nós vamos tentar colocar o Major Ribeiro para poder conversar com a gente, mas o coronel está aqui e ele ouviu. Ouviu o Vinícius lá que ele dizer que lá a reclamação, tem muita reclamação, coronel.
Certamente, senhor Vinícius, o senhor tem razão em algumas colocações que o senhor fez. O menor conduzindo a motocicleta, ele deve ser objeto e foco de atuação, principalmente da polícia militar, para impedir que ele continue conduzindo essa motocicleta. Também a responsabilidade é muito grande dos pais ou responsáveis por essa criança. Inclusive, cabe a responsabilização, é um crime de menor potencial ofensivo, previsto no Código de Trânsito, entregar, permitir e etc., veículo automotor a menor ou a pessoa inabilitada, é o que é o caso. Então, a segurança pública, ela é uma responsabilidade compartilhada entre todos que vivem em sociedade, né? Nesse caso, os órgãos de segurança que representam o Estado e também o cidadão. E nesse caso, os pais responsáveis que adquirem, compram esse veículo e entregam esse veículo ao menor, sabendo da ilegalidade que estão cometendo. Mas com certeza essas demandas serão repassadas ao comandante da área, o Major Ribeiro, que eu conheço bem, muito atuante, para intensificar essa fiscalização na área do município de Feliz Eterno.
Nós tivemos inclusive um acidente com fatal aí naquela estrada. O pessoal informando pra gente que tinha sido pessoal empinando moto, aquela coisa toda. Olha, a Maria, ela disse o seguinte: boa tarde, Luiz, coronel da polícia. Aqui na rua Guarani, eles aprontam da pior forma e só falta levar nós nas calçadas a qualquer hora. Eu ontem falei sobre esse assunto. Eu tenho certeza que não está ligado ao coronel, porque isso é da SMTT. Eu até dizia que a SMTT tem que fazer uma única aí na rua Guarani. A rua é estreita, coronel, muito estreita. Aqui, por trás da Rádio Peneira FM, tem inclusive uma escola onde sai crianças. Crianças. E outra coisa, coronel, não dá para passar nem dois ônibus. Tem que parar para os dois passar juntos. Então, o que ela está dizendo é o seguinte: o pessoal de moto já teve uma morte. Aqui tem um mês, mais ou menos, aqui nessa área, né? O cidadão entrou de vez, sobrou, bateu no posto e caiu, e já viu, é muito estreito. Quer dizer, o coronel está ouvindo, viu, Maria? Mas isso aí eu acho que é SMTT, de Penedo, tem que tomar providência, coronel. Se a rua é estreita, tem o que conhece, que é da lei. É muito estreita, mão indo e vindo pela mesma rua, praticamente impossível, com sala de aula, com crianças saindo da sala de aula.
Sim. É interessante que os problemas desse local sejam colocados também para a SMTT.
Isso, que nós vamos fazer.
Como polícia militar também nós vamos intensificar os nossos deslocamentos com as nossas rondas policiais para esse local e até realizar uma fiscalização mais severa nesses locais para a gente tentar coibir esse tipo de prática. Essa é a condução de veículos em alta velocidade, condução de veículos por menores ou pessoas inabilitadas, gerando esses riscos à comunidade.
Bom, eu estou com gente também, estou aqui também com várias pessoas participando, o pessoal lá da Pindorama. Já atendo vocês da Pindorama. Quem é que está na linha comigo? Alô, boa tarde.
Boa tarde, Luizão.
Quem fala?
Erivaldo, da cidade de Ramalho.
Erivaldo, rua João Ramalho.
Aqui está uma negação também, Luizão. Essa rua João Ramalho, está demais. E pior que sai de propósito,
né? É, né?
Aí quando ele dirige, andava pá, pá. Entendeu?
É verdade.
Ontem ele passou por aqui, empinando moto. Você queria manter aqui na feria.
Sim.
Não resolve nada.
Sim.
Mesmo que tem nada que é normal pra ele.
Esse quebra-mola, os caras passam voando por aí.
Voando. Vai pegar uma criança aqui, aí vai dar um problema.
É verdade.
E uma coronel mandaram o pessoal passar por aqui à noite,
Mais à noite, né?
À noite, é.
Mais à noite. Tá bom, tá certo. Ele tava ali ouvindo aqui, viu? E vai falar com você.
Tá.
Agora, né? O João Ramalho é uma das ruas maiores que nós temos aqui. Ali saindo dali em direção a Santa Luzia. Tá certo? O senhor vai dar também uma intensificada, né?
Com certeza. Nós vamos já estar anotado aqui. Nada melhor como a gente receber esses depoimentos, essas denúncias da população, dos moradores que convivem com esses fatos. Nós tomamos isso, ao tomar conhecimento, nós vamos sim intensificar, vamos adotar algumas estratégias, né?
Muitas vezes tem coisa que eu não tenho nem conhecimento lá, né?
Exatamente. Penedo é uma cidade com praticamente 60 mil habitantes,
uhum,
né?
Isso.
E além de todos os tipos de crimes mais graves, esses crimes que perturbam a tranquilidade, a paz social, eles se incomodam bastante.
É, verdade.
É. E às vezes passam por serem de menor gravidade, fica a segundo plano, mas que chegam a ponto de incomodar bastante. E nós temos que atuar, e vamos atuar para coibir e trazer essa tranquilidade que a população espera.
Muito bem, muito bem. Coronel, aqui na Pindorama, eles andam de turma, bagunçando de povoado a povoado. E deixa um de vigia, olha só, deixa um de vigia no trevo de Botafogo. Quando nos faz a denúncia, a polícia não vai, porque às vezes é filho de pessoas que têm dinheiro, está dizendo aqui, de empresários e tal. Na época do sargento Batista e sargento Genilson, quando os caras bagunçavam, eles iam na casa na casa deles, na casa dos pais, para chamar a atenção. Bom, olha, o coronel está aqui, nós já falamos aqui que a terceira, a nona companhia aí de independente de Major Ribeiro, nós vamos passar também essas demandas, mas é bom que vocês estão falando, o coronel está ouvindo aqui, pode entrar em contato também com o Major Ribeiro para trazer mais, para dar mais um reforço com relação à área de vocês. Essa área me parece, coronel, que é bem... É bem problemática nesse sentido de moto, de bagunça, dos caras tirando escape, correndo, fazendo pega nas estradas, porque sempre eu estou recebendo informação daquela área da Pindorama.
Isso. É um distrito com o porte de uma cidade.
É verdade. Então, né? E o transporte maior é moto mesmo.
Justamente. E então, antes de setembro, a gente, quando pertencia aqui ao 15º Batalhão, recebíamos também essas demandas, essas reclamações. E ocorreram algumas operações policiais que teve como resultado o recolhimento, a apreensão, confecção de veículos e confecção de TCOs de pessoas por conduzir veículo automotor, de pais por entregar, por irresponsáveis. Nós repassaremos novamente, né, reforçando, ao comandante dessa área, ao novo comandante, para que sejam intensificadas as ações, ouvindo os reclamos dos ouvintes.
Dói no bolso quando tem luta, não é, coronel?
Exatamente.
Dói no bolso.
É a medida mais grave, mas quando a forma mais branda não resolve, a gente tem que partir para a forma legal mais grave.
O senhor queria falar de quê? De perturbação, de tranquilidade? Sim, inclusive tem até matérias. Todo dia tem aqui, a gente está chamando dessa história de perturbação fora daqui de Penedo, né? O pessoal prendendo o som, levando por fora, o cara tomando prejuízo. Como é que está essa questão?
A Polícia Militar, ela está confeccionando os TCOs, que antes era apenas competência da Polícia Civil.
Uhum.
Agora a Polícia Militar, ela confecciona TCOs dos crimes de menor potencial científico.
Que é correto, né, coronel? É uma brigantinga, desde quando eu faço rádio, pode, depois não pode, depois vai lá, pira, mas agora está fazendo, né?
Sim, e nós estamos já fazendo, já fizemos bastante. Estamos nos organizando para implantarmos a melhor estratégia para a gente atender a população.
Por quê?
Sim. As demandas, as reclamações, né, as denúncias de perturbação da tranquilidade, seja por uso de som em residências, seja por uso de som em praças públicas, né, em veículos.
Aí é bom o senhor falar, o senhor falou residência. Atenção, pessoal, residência também, viu? Residência também. Se você está perturbando, a polícia é chamada e o pessoal vai lá, não quer acatar, em residência também o som é levado.
Com certeza, com certeza. E esse tipo de, vamos dizer assim, de delito,
sim,
esse tipo de delito, ele tem um tratamento especial, né? Ele exige, para formalização do PTO, para que a pessoa que esteja praticando o ato de perturbar a tranquilidade da outra, do vizinho, é necessário que haja um denunciante, se apresente. Não é aceitável e não pode somente que a pessoa faça a denúncia anônima e que a polícia militar vá adotar os procedimentos de proibir.
Porque não tem base, né?
Exatamente.
Porque tem alguém que denuncia.
A lei exige a uma vítima.
A lei exige a vítima fazer a denúncia.
Exatamente.
E está presente.
Exatamente. Então, o que acontece? Ainda sob desconhecimento ou por questão de costume, a maioria das pessoas denunciam e não querem se apresentar.
O medo, coronel, a maioria das vezes é medo mesmo. É. Não, não vou não, porque o cara lá não é brabo, mas ele está correndo.
E sobre anonimato, a polícia militar
não pode
atuar. O que nós fazemos para atenuar esse tipo de problema que é recorrente, nós nos finais de semana, os nossos relatórios são repletos
de denúncias, né?
De perturbação da tranquilidade.
Recebo muito também, diga, não é? Ia falar sobre isso.
O que a Polícia Militar faz e adota como termo para atenuar essas demandas é se direcionar ao local e chamar, tentar identificar o autor do que está praticando a perturbação através do seu som, seja na residência, seja no veículo,
sim, sim,
seja no logradouro público, identificá-lo, orientá-lo, se tem pessoas que estão incomodadas. E aconselhamos que justamente nesse momento ele está sendo orientado e de uma próxima vez a Polícia Militar receber essa denúncia, vai exigir que o denunciante seja presente, se ele quiser que a polícia dê prosseguimento, e o retorno na Polícia Militar já vai ser para fazer a consecução do procedimento.
Não vai orientação. O som é recolhido no fórum?
Exatamente.
O som é recolhido fora.
É lavado o PCO, encaminhado à justiça, e lá ele vai responder.
Eu quero já falar com o coronel, porque eu tenho mais de 30, quase 35 anos de rádio fazendo isso, esse tipo de coisa. E esse TCO já foi uma luta tão grande, rapaz, da polícia. Primeiro os oficiais faziam, depois deixou de fazer, né, aquela coisa, vai pra lá, vem pra cá. O que é que isso facilita? Mas deixa aí o telefone. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem tá falando?
É o Dito de Curitiba, mas aí o coronel aqui na rua, que eu moro na rua do Pineu.
Sim.
Os caras tá descendo com força, o cabamola aí, não respeita não, o cabamola abaixo. Eu já falei que era MPC pra aumentar o cabamola, ele não vai fazer o cabamola.
Sim.
O pegador de pinta anda voando aqui, eu gosto de ficar com o meu irmão doente na foto. Pode, na semana sobrou um aqui que derrubou tudo no chão. Aí desce com tudo, mas aqui o cabamola de ladeira, não sai voando com o pneu só, pegador de pista.
Pois tá certo, olha, nós vamos passar essa demanda
toda. Vou deixar mandar uma voltinha na polícia de noite, de 9 horas até 11 horas da noite, começa.
Nós vamos passar essa demanda aí para o Major, né? O Major Ribeiro, que ele é da Companhia Independente, e agora aí a sua cidade, Curitiba, não tá mais ligada aqui, Penedo.
Beleza.
Não tá mais, tá bom?
Tá.
Dido, um abraço, boa tarde, tá, muito obrigado aí pela sua participação. Coruripe, pessoal reclamando também que lá não é brinquedo não, as motos. Mas o que é benéfico para a sociedade? O que é bom para a sociedade, coronel? Esse TCO, o que é que facilita?
A lavratura do termo circunstanciado de ocorrência, que é o TCO, ele traz à Polícia Militar e a vantagem de ser um procedimento rápido,
sim,
conciso, resumido, né? Evita que a guarnição da Polícia Militar deixe os municípios e se desloquem para as delegacias regionais, que ficam em plantões muitas vezes em municípios mais distantes.
Ah, quando o TCO é feito por vocês, não há essa necessidade.
Não, a gente faz no local.
O oficial assina.
Isso, né? A pessoa se propõe a se apresentar à justiça. Somente com a recusa do autor,
sim,
de não comparecer à justiça, aí nós temos que levar ele.
Isso não pode ser abrangente, não, pode abranger mais coisas, porque facilita mais na sociedade. O cara foi preso, para você entender que está aí ouvindo a gente lá no interior, sabe o que é isso? O cara foi preso, calma, é levado na CIPA, lá o oficial vai fazer o TCO, o cara assina e tal, e fica mais fácil do que vai ser levado lá para São Miguel. Pra...
Cabe ao TCO para aqueles crimes de 0 a 2 anos.
Sim.
Até 2 anos.
Sim, sim.
Então, todos os realistas que têm uma tipo de pena de até 2 anos, acaba com sessão do TCO. Então, como eu estou um procedimento resumido,
sim,
conciso, a concessão pela polícia do TCO evita toda essa logística mais dificultosa de deixar o município, de conduzir a pessoa.
Até para a polícia, porque vocês quando vão fazer um TCO lá, tem que esperar para assinar, o escrivão vai lá fazer, depois a sua equipe vai lá, tem que assinar, aquela coisa toda, não é?
Isso, porque as delegacias regionais, elas concentram as demandas de toda uma área.
É, verdade.
Você chega lá, tem uma fila de prefeito de procedimento.
Verdade.
Normal, né? Então, essa concessão pela polícia, a gente deixa de guarnecer o município. O cidadão que em algum momento de desinteligência, de falta emocional, incorreu naquele crime, né, que ele tem a possibilidade de assinar o TCO e a residência dele, se comprometendo a comparecer em juízo.
E vai ter que comparecer.
E, no momento em que a autoridade policial chega no local e o cidadão não se comprometer assinando o termo, se ele se recusar, ele vai ser conduzido para a delegacia. Mas geralmente, quando ele sabe que vai ser conduzido, ele prontamente resolve, se convence que é melhor assumir o compromisso de comparecer em juízo.
Olha, crianças, eu acho que está te perguntando, ela é lá no bairro Santa Isabel. É, bagunça na rua, criança, tem até criança de 10 anos, sabe, jogo de bola, isso não envolve a polícia, né? Isso aí deve ser o conselho e tal.
Exatamente.
Conselho.
São tipos de fatos que exigem mais um aconselhamento, uma reunião de órgãos do conselho tutelar com os pais, para ter mais cuidado com os filhos, que estão transitando pela via.
É, porque nós estamos falando até que tem até criança de 10 anos. Eu vou o telefone, eu estou com gente na linha? Tá mais não? Saiu da linha? Coronel, me diga uma coisa, e para esse final de ano, o senhor já falou que teve com o pessoal da prefeitura, teve com, né, já está se reunindo com aqueles que realizam as festas, e nós vamos ter toda a polícia necessária para isso?
Com certeza. Essas principais datas, a polícia sempre está de prontidão e a polícia é empregada. Nós, nessa categoria de trabalhadores, participamos em outros momentos.
Quando os outros brincam,
a gente trabalha. Né?
Certo.
Nós estamos com a nossa organização elaborando, porque os municípios estão enviando as suas demandas sobre eventos que irão proporcionar à população. E ao receber todos, nós vamos sim fazer direcionamento dos efetivos policiais para garantir, sim, a segurança.
Festa, nós temos uma grande festa que é a de Bom Jesus, né? Essa também já está sendo tratada aí, né?
Exatamente, é um evento de grande proporção, né?
É.
De grande magnitude.
É verdade.
A cada ano ela toma uma dimensão maior.
Vai crescendo, né?
O município já iniciou as tratativas, as reuniões de organização, desde a primeira segunda-feira do mês. Já hoje nós confeccionamos o termo de ajustamento de conduta. E também teve a segunda reunião de organização. E essas tratativas estão bem encaminhadas. Com certeza, o evento vai ter uma organização à altura que o evento requer.
Hoje o senhor está bem aí de viatura, está bem entendido já com o primeiro, né?
Sim, esse tipo de demandas sobre viaturas, sobre logística em geral, da Polícia Militar, há muito tempo, vamos dizer assim, há umas duas gestões de governo, elas foram supridas e bem supridas. Hoje nós não temos deficiência nenhuma acerca de equipamentos de proteção individual, de armamentos de menor potencial ofensivo, que né, a gente chamou de baixa letalidade, né, para os casos mais leves, viaturas, toda essa logística hoje nós dispomos de forma suficiente para atender todas as demandas necessárias da área.
Eu estou conversando aqui com o comandante do 11º Batalhão, é o Silva Neto, para você que não tinha conhecimento, Coronel Silva Neto aqui com a gente. O tempo de resposta, eu tenho recebido aqui reclamações, Coronel, e agora me veio à memória, é o tempo de resposta de vocês. O pessoal liga até a chegada da polícia no local onde a pessoa está ligando, muitas vezes o telefone está tocando, não estão atendendo, estou atendendo, mas a polícia não vai. Como é que o senhor vê isso?
Realmente existe uma organização para o atendimento de denúncias, né, de emergência, que elas são organizadas de acordo com a gravidade do fato.
Sim.
Né?
Sim.
Nenhum estado, eu acredito, aqui no Brasil, ele vai dispor numa cidade como Penedo de 20, 30 guarnições policiais.
Pois não.
Ao mesmo tempo, para no serviço ordinário, que seja no serviço diuturno, diário, para atender as diversas demandas que apresentam. Então, o que acontece? As pessoas ligam para a central e a prioridade que é dada é de acordo com a gravidade. Exemplo, se tem uma denúncia de que está ocorrendo uma briga com risco à vida das pessoas, e está ocorrendo uma briga de trânsito, uma pequena discussão de vizinhos por causa de som, a prioridade da viatura atender vai ser aquela situação em que o risco da vida está maior.
Entendi.
Então, essas demandas são selecionadas dessa forma, em todas as unidades da federação, em todos os municípios. Mas, com certeza, se a pessoa insistir e detalhar, dizer que a situação pode evoluir para um caso mais grave, com certeza, vai haver o direcionamento de uma viatura policial.
Houve uma época em que o trote era, né, estava ali na moda, era o pessoal andando, teve um problema aqui com a gente, quer dizer, eu trabalhava na rua, fazendo reportagem na rua, e nós descemos aqui para a parte baixa, ali para Ponta Bufina, para aquela região por ali, na viatura da rádio, num carro da polícia, uma ambulância, e chegamos lá, coronel, rodamos, e não era nada, e era trote. E o cara continuava na linha, mas nós não conseguimos pegar nem esse elemento para a polícia levar. O trote continua?
Diminuiu bastante.
Diminuiu, né?
Diminuiu bastante, porque hoje a tecnologia permite a identificação.
A identificar, né?
Então, se a pessoa ficar repetidamente praticando esse ato, a gente direciona para um setor de investigação e certamente o número de telefone com que ele está ligando será identificado e as demais providências serão adotadas.
Porque os caras já ficam com medo em função disso mesmo. Mas era terrível, terrível era. Né? O pessoal da polícia reclamava muito, com muito trote. Mas é isso que o coronel está dizendo. Hoje o cara ligou. Está sendo identificado lá, né? O número está ficando gravado.
Fica gravado.
Para rádio, para qualquer canto que ela já está ficando. Coronel, foi um prazer recebê-lo aqui, a gente poder conversar, e quero deixar sempre à disposição aqui os microfones da Penedo, para qualquer informação que o senhor tenha, mandar o pessoal lá, passar para cá, que é para a gente divulgar, para a gente deixar, fazer essa integração entre a polícia e a comunidade.
A Polícia Militar só tem a agradecer esse espaço que está sendo concedido para a gente expor ao cidadão a nossa forma de trabalho.
Isso.
Como nós prestamos o serviço de segurança à própria sociedade. Né? Compreender como a polícia trabalha é importante porque o cidadão vai entender a elegibilidade de ocorrências, as prioridades da polícia militar, o que é um assunto da polícia militar, o que é um assunto que pode esperar para fazer uma queixa posteriori na polícia civil. Então tudo isso é importante. A polícia militar está de portas abertas para atender lá no quartel, para atender todo cidadão que quiser denunciar um fato, para receber uma orientação, para receber um encaminhamento, se for necessário. Nós estamos de portas abertas e, ao mesmo tempo, que agradecemos esse espaço. Eu queria aqui, além do número 190, de contato com a Polícia Militar, também falar outro número que nós temos.
O
número celular é o 98833-9365.
Uhum.
Esse número também fica na central, é de recepção de denúncias, certo? Esse é o número fixo, que muitas vezes, dependendo do local onde você fica, liga o 990, cai em Maceió.
Sim, sim.
Mas esse número de celular, certeza, cai.
Vai cair aqui. Vamos repetir?
98833-9365.
Tudo de bom pro senhor, viu?
Obrigado.
Um abraço, prazer em recebê-lo aqui mais uma vez.
Obrigado mais uma vez e, com certeza, os pontos que foram aqui colocados, as reclamações, nós daremos um olhar especial para que a gente diminua essas reclamações e retornar aqui para recebermos um pouco das opiniões das pessoas.
Tá certo, tá certo, garoto.
Penedo FM não é só uma rádio, é uma marca.